Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Muito bem, 8h25 agora, estamos no Conectado com você, ligado na informação e a informação que diz respeito à nossa cidade, à nossa região, os nossos municípios vizinhos, aonde a cacique chega e chega forte. 8h25, 18 graus, olha só, um dos assuntos que a gente separou para trazer por aqui é em relação ao município de Capão Bonito do Sul. Na verdade, a tua Rádio Cacique está realizando uma série de entrevistas com os presidentes dos poderes legislativos da região. E a gente está recebendo aqui a cada um para saber como foi o ano legislativo em cada município. Hoje, vamos destacar o trabalho da Câmara de Vereadores do Capão Bonito do Sul. Estou com o Júlio Gonçalves, que é presidente da Câmara aqui, para falar um pouquinho do Capão Bonito. Júlio, que bom receber o senhor por aqui. Tudo certo?
Bom dia, Everton. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. E em especial ao nosso querido povo de Capão Bonito do Sul.
Capão Bonito, que ouve muito a tua rádio, né? Acabei de falar aqui, realmente.
Com certeza. Lá o pessoal no interior, você sabe que 5 horas da manhã já estão acordados e com o radinho ligado. Também, Everton, queria aproveitar aqui para mandar um bom dia especial ao Chiquinho do Campo, meu pai, minha mãe, dona Natalina. Dizer benção a pai e benção a mãe, que a gente tem esse respeito, que são ouvintes assíduos da tua Rádio Cacique, inclusive.
Olha que legal.
O pai e as vacas dele dão leite quando liga a Rádio Cacique, senão não, ele tira leite escutando a rádio. Então,
como é que é o nome deles mesmo?
É o Chiquinho do Campo, como é conhecido, né? Francisco Antônio Gonçalves, mas é Chiquinho do Campo. O nome do meu pai é
dona Natalina. Alô, seu Chiquinho. E a dona Natalina.
Dona Natalina.
8h26, agora um bom dia especial para eles também. Mas, Júlio, falando do município do Capão Bonito, como foi esse ano de 2025 para a Câmara de Vereadores, tendo o senhor como presidente, né, avaliação desse trabalho, né, nesse primeiro ano de dois que vem por aí, né?
Olha, Everton, eu acredito que a gente fez um bom trabalho, claro que a primeira vez que eu pego a presidência, já fui vereador na outra legislatura, não na passada, mas na anterior à passada. E, então a gente tentou sempre fazer de maneira melhor possível o comando junto com a nossa mesa diretora, até cumprimento aqui a vice-presidente da Câmara, a vereadora Carla Boff, a secretária, a vereadora Aline Guadalben Melo. A gente não tem uma autoridade de chegar e mandar e dizer que não, lá a gente é bem humilde, ouve todos os vereadores, que não é só o presidente que manda, todos têm voz ativa. Então, de uma maneira bem harmoniosa, sim, a gente está fazendo um trabalho que eu acho que está sendo boa. Mas, claro, que a gente tem que ver isso da população. A gente pega esse contato direto com o público e com eles a gente vê se está bem, o que precisa melhorar, e é assim que nós fazemos nosso trabalho lá.
Foi possível colocar em prática os objetivos traçados no início desse ano do Legislativo?
Em parte, sim. Né? Em parte, sim. A gente tinha projetos dentro da Câmara a ser desenvolvido e também com a comunidade, no qual a gente foi buscar desde o começo do ano. Fomos com em comitiva a Porto Alegre, juntamente com o vice-prefeito Miqueias, o vereador Rodrigo, o secretário da Agricultura, o Fernando Popular Laranjeira, que é vereador e está afastado para assumir a secretaria. Conseguimos, de imediato, R$250 mil junto ao deputado Pompeu, né, uma emenda que veio para a saúde. Então, claro que a gente tinha mais demandas. Fomos agora, no mês passado, juntamente com a mesa diretora, a primeira vez que a mesa diretora vai completa a Porto Alegre buscar recursos, conseguimos alguma coisa e deixamos várias coisas engatilhadas, vários problemas que tinha que ser resolvido, que a gente buscou, que a prefeita buscou, e a gente, para o ano que vem, aí um dos que eu quero relatar aqui é a questão do transporte coletivo, que a gente, há 3 anos, foi encerrado esse transporte, agora, né, a gente foi atrás, e a partir do dia 15 de janeiro, se Deus quiser, teremos ônibus de novo passando pelo município.
Olha só, importante. E como está sendo a relação legislativo-executivo? Tem trabalhado num conjunto legal?
Ah, é muito harmonioso, né? A questão, claro, nós temos 8 vereadores da posição, temos só um da oposição, que na verdade também é um vereador, doutor Campos, que trabalha sempre buscando o melhor para a população. Te digo que de 78 projetos que foram para a Câmara esse ano, todos foram aprovados. Tivemos só um projeto que foi polêmico no começo do mandato, que ainda foi uma extraordinária, que a Câmara estava em recesso, foi lá em janeiro, que foi aprovado por 4-3. Eu, como presidente, só posso votar no desempate, seria contra o projeto, mas foi aprovado. E a gente, quando um projeto é aprovado, a gente torce para que dê certo, né? Então, a gente está cobrando e sempre fazendo a crítica construtiva. Mas, demais, a gente tem uma relação muito boa com o Executivo.
Ótimo. Júlio, durante o teu mandato, esse primeiro ano aí como presidente da Câmara, teve alguma mudança no quadro de equipe? Como é que foi esse ano?
É, a gente teve mudanças, né? A gente tem assessor... novo, que é o Cauã, assessor de imprensa. Temos também aí, a Luísa era assessora de imprensa, ela passou a fazer outro trabalho dentro da Câmara, né, que faz o desempenho. A Silvia está como tesoureira, a Silvia tem um FG como tesoureira, porque a Silvia é nossa oficial legislativa e também coordenadora geral da Câmara, né? E também temos um jurídico novo que entrou, Dr. Marcelo Gaiveiga, né? E também um contador novo, que é o Alex, que vem de Sananduva. Então a gente mudou bastante ali.
Mudanças essas por estratégia ou necessidade?
Tivemos necessidade de fazer, né? Tivemos necessidade de fazer e tem coisas que a gente, né, não estava andando bem, a gente teve que tomar providências para que se andasse pelo caminho certo, acertasse tudo. Graças a Deus estamos finalizando o ano aí com a casa em dia, e a partir do ano que vem vamos conseguir trabalhar muito melhor, porque está tudo organizado.
Então foi aberta alguma sindicância para apurar alguma irregularidade, alguma coisa assim?
Sim, tivemos um problema lá, Everton, na qual já foram tomadas as medidas administrativas cabíveis, instaurados procedimentos, como o processo tramita em segredo, eu não vou fazer nenhum comentário.
Certo, certo.
Mas quando for finalizado, a gente vai vir aqui trazer esclarecimento à população, com certeza.
Ótimo, tá aí então. E, Júlio, falando de projetos, tu falou que quase a totalidade do que foi encaminhado foi despachado esse ano, né? Foi feito. Então, um trabalho muito bem feito. Avalia que esse ano está se encerrando agora com as pautas mais urgentes em dia ou ainda ficou alguma coisa bem importante para 2026?
Ah, com certeza ficou várias coisas muito importantes, né? Esse ano, eu digo que foi um ano mágico para nós, porque a 461, né? Isso foi maravilhoso.
Ah, sim, ali foi, né?
A inauguração dessa ES, um sonho de toda a população, um sonho de todos os prefeitos, todos os vereadores que passaram ali, e nós tivemos essa graça de estar, né?
Depois
de tantos anos, na nossa legislatura, ser inaugurado esse asfalto. A gente sabe aqui, não vou citar nome de deputados, porque foram vários, mas posso dizer um da nossa terra aqui, que correu muito por isso, que foi o deputado Santini, né? Também lembrar ao nosso já antequerido ex-prefeito e sempre prefeito, Francisco de Morvan do Traveira, que foi o cara que teve uma luta imensa para que esse asfalto viesse, e a metade do asfalto ficou feito no mandato dele. Claro, você sabe que política é complicado, sai um prefeito, entra outro governador, mas temos que agradecer agora aqui ao nosso governador Eduardo Leite, ao vice Gabriel, que teve uma imensa, né, parte nessa luta aí, porque ele tem uma amizade muito grande com a nossa prefeita, que esse ano, eu digo, Everton, as máquinas durante o ano foram retiradas 4 vezes dali, tiravam um dia, no outro dia a Marisete, a prefeita, amanhecia em Porto Alegre, e ela estava lá e foi, então ela lutou muito, mérito dela, né? E teve essa graça de estar no comando aí do município com a inauguração dessa RS. Nós temos vários projetos para o ano que vem e até o final do mandato, mas dentre eles eu cito aqui, Everton, a questão de nós terminar o nosso REURB no município. Você sabe que essa é uma coisa que até a gente foi a Porto Alegre agora esses dias e nós não conseguimos, tivemos uma reunião com a direção-geral da RGE, a qual a gente não consegue, 70% dos moradores do Capão Bonito do Sul, né, não tem a escritura do terreno. E isso influencia em quem quer fazer um empréstimo mais barato, né, Minha Casa Minha Vida, alguma coisa, não consegue, porque não tem escritura. Outra coisa é a ligação de luz. A RGE disse, enquanto não tiver escritura, eles não vão ligar, entendeu? Então tem muita gente que tem o gato, cara, porque não tem. Então isso é muito importante, a gente vai lutar de todas as maneiras que o ano que vem isso seja regularizado. Então seria uma das principais pauta, seria a regularização fundiária, que já vem há 7 anos, foi contratada empresa e a gente só recebe, né, que está em análise.
E é o número alto de não regularizados, falou 70%, é isso?
Sim, sim, é bastante. Inclusive, a minha casa, eu não tenho escritura.
Olha, entendeu? Só.
E já paguei, como todos os outros pagaram, né, que nós paguemos essa empresa, há 7 anos atrás, por aí, e até agora, nada, né? Isso que eu te digo, que foi lá no começo do ano, esse projeto que era polêmico, que foi criado mais um cargo jurídico no município, né, que a prefeita mandou, que era para trabalhar, é para trabalhar em cima disso, né? Então, a gente sabe, eu era contra, por quê? Porque eu acho que você pegava um assessor jurídico, como nós já tínhamos na legislação passada, que até, inclusive, saiu um núcleo completo, que era uma assessora jurídica que tinha, e tinha saído um núcleo completo. Temos um bairro lá que já estão com a escritura na mão, então o caminho já estava ali. E esse ano não saiu nenhuma escritura ainda. Maravilha, foi aprovado o projeto, a gente torce para que dê certo. Mas nós vamos ficar cobrando, porque a população nos cobra e nós cobramos de quem está fazendo o serviço.
São pautas importantes, então, para serem buscadas agora as soluções em 2026. Júlio, aproveitando o espaço, quer deixar um recado para a comunidade, fazer o teu também a tua projeção para 2026 e fica à vontade.
Eu quero agradecer a população por, né, nos ter primeiro colocado e nos dar a oportunidade de estar lá como vereador novamente. Agradecer a todos os vereadores pelo trabalho que estão fazendo, a prefeita Marisete, o vice Miquel, agradecer aos secretários, que cada vez que a gente liga, eles nos atendem bem. Graças a Deus, todas as secretarias estão indo bem. E dizer à população que não tem dia, não tem hora, eles sabem disso. A gente está sempre à disposição e esse contato direto é que nos faz cada vez acertar e fazer aquilo que é demanda maior para o município. Então, desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo, cheio de saúde e paz, e que 2026 seja cheio de vitórias e conquistas, né? Mandar um grande abraço a todos, um beijo no coração e que Deus abençoe a cada um.
E desejamos um bom trabalho para vocês lá.
Muito obrigado, Everton. Obrigado pela oportunidade e sempre que quiser nós estaremos aqui presentes.
Com certeza. Júlio Gonçalves aqui, presidente da Câmara de Vereadores de Capão Bonito do Sul, na nossa série de entrevistas com os presidentes dos poderes legislativos da nossa região, aqui na tua Rádio Cacique. Logo mais, também esse conteúdo estará disponível nas nossas plataformas digitais. 8h38, é o Conectado, você ligado na informação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.